Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, entrevistando o candidato ao Senado pela coligação O Rio Grande Merece Mais, Lazier Martins, que escolheu a música Guantanamera, com a Juan Baez.
É um clássico, uma música.
A música pop.
Os mais jovens talvez não lembrem, não saibam, mas é uma música de uma letra muito bonita, tem muita procedência, né, sobre Guantánamo. E um ritmo muito gostoso, né? Eu sempre gostei muito dessa música.
Beleza, está aí registrado. A preferência musical do candidato Lazier Martins.
Uma delas,
é claro.
Clara Nunes, por exemplo, eu adorava a Clara Nunes. Quase chorei no dia que ela morreu.
E era muito boa a Clara Nunes.
E o que ela cantava era boa em todo sentido, né?
Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Eu não tinha pensado em outro sentido a não ser da qualidade.
Agora foi obrigado a pensar.
Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro. Avenida Protásio Alves, 1578, Churrascaria Barranco, informa a hora certa.
2:05.
Muitos recados aqui dos admiradores do Olívio Dutra em relação aos comentários do Lazier Martins. Por exemplo, um deles diz assim: Olívio foi afastado do ministério a pedido do PP, em razão do caso do Mensalinho. É o que diz o Eduardo. Mensalinho envolvendo Severino Cavalcante.
Mas o ministro, quando é bom, o patrão dele não retira por pressão dos outros. Não cede.
E o outro aqui, que demanda o recado, diz o seguinte, perdi o nome dele aqui. Ele diz o seguinte, que ele acha que tu estás torcendo para que o Rio Grande do Sul não receba a restituição na justiça.
Não, tenho nada a ver com isso, só não aceito que se dê uma versão inverídica. Acho que até deve receber, embora o argumento, pelo que eu apurei com relação a esta ação, é que a Ford está alegando que ela descumpriu a devolução porque ela foi prejudicada pelo rompimento do contrato. Ela foi maior prejudicada, porque ela queria colocar a empresa aqui. Ela queria colocar a montadora aqui no Rio Grande do Sul. E atrás dela, aquela multiplicação de outras que viriam para cá. Eu acho que eu já contei aqui, eu fui a Detroit, enviado pela minha empresa, para cobrir o dia em que o governador de então, o governador Brito, foi, junto com vários deputados e jornalistas que estavam lá. Nós fomos a Detroit, lá no bairro Dearborn, que fica perto da cidade. E o presidente mundial nos recebeu, e falando um português meio macarrônico, ele pediu: levantem, vamos saudar os parceiros do Rio Grande do Sul. E erguemos uma champanha, e ele disse assim: vamos fazer em Guaíba a maior, a mais moderna montadora de automóveis do mundo. E eu me lembro até o Afonso Ritter fez uma pergunta para ele: o senhor também vai patrocinar clube de futebol, como seu concorrente patrocina as camisetas? Ele disse: não, nós vamos tornar Guaíba a cidade mais ajardinada do Rio Grande do Sul, como vocês estão vendo aqui, onde é a nossa primeira fábrica Ford do mundo, fundada pelo Henry Ford, que tem um museu ali pertinho aqui do restaurante onde nós estamos. Vamos fazer a cidade mais ajardinada, como é este distrito aqui de Detroit. E nós saímos dali maravilhados com o que ele falava. Era um terreno 6 vezes maior que o terreno da GM, não é? E que acabou indo para Camaçari, e hoje tem 8.000 empregados, né? E depois, no dia seguinte, nós viajamos de Detroit para Akron, lá no norte dos Estados Unidos, divisa com o Canadá. Fomos recebidos pela direção mundial da Goodyear, e o vice-presidente da Goodyear, um argentino, chegou e nos disse, na hora do coquetel lá no Country Club, depois de ter nos mostrado um dirigível que voava sobre o prédio do Country, disse assim: olha o que está escrito lá. A Goodyear, estava em português, a Goodyear saúda os parceiros gaúchos, entre aspas. E aí, no discurso, disse ele o seguinte, falando em espanhol: tendo uma fábrica de carros de um lado do rio e uma outra fábrica de carros do outro lado do rio, nós vamos fazer em Glorinha, no Rio Grande do Sul, a maior fábrica de pneus do Brasil. E nós perdemos tudo isso, e perdemos a laminadora Gerdau, e todos os hotéis, escritórios de contabilidade, bares, restaurantes, tudo aquilo nós perdemos. E ali começou o declínio econômico do Rio Grande do Sul. Porque durante muito tempo, aqueles grandes investidores que pretendiam vir para cá não pensaram mais no Rio Grande do Sul com medo do rompimento de contrato. O Rio Grande do Sul se tornou um estado famoso por descumprir contratos. E nós estamos pagando por isso até hoje, não é? Quando o senhor Olívio Dutra nem recebeu, quando ele venceu a eleição e veio a Porto Alegre, o presidente da Ford do Brasil, e se dirigiu, e eu me lembro que eu apresentava um programa de tarde lá na rádio, e ele desembarcou no aeroporto e um repórter nosso o acompanhou na unidade móvel até o Palácio Piratini, e ele chegou no Palácio Piratini e a secretária disse, não, esse assunto da Ford o governador não vai tratar, quem vai tratar é o Zeca, secretário Zeca Moraes, lá no prédio administrativo. E o Zeca Moraes teve que se dirigir lá para o prédio administrativo e receber um chá de banco de 40 minutos. E depois, quando foi recebido na sala do falecido secretário Zeca Moraes, que lhe disse, olha, nós só aceitaremos se o senhor concordar em mexer no contrato, porque nós não vamos concordar com os benefícios fiscais que o governo anterior lhe ofereceu, e que eram os mesmos benefícios fiscais que trouxeram para cá General Motors. E aí, o presidente da Ford do Brasil, Ivan Pereira, saiu dali, foi para São Paulo, no dia seguinte viajou para Detroit, consultou o presidente mundial e poucos dias depois voltou para o Brasil e veio a Porto Alegre. Eu liguei para ele pedindo uma entrevista, ele disse, não vou dar entrevista, eu estou indo a Guaíba comunicar o prefeito. Aí eu perguntei, que hora o senhor chega? Ele deu o horário que chegava 1:30 da tarde no aeroporto, colocamos um repórter, os outros repórteres de todas as rádios, até aqui do Correio do Povo, da Guaíba, todos foram atrás, atravessaram a ponte, foram à prefeitura de Guaíba. O presidente mundial da Força subiu no gabinete do prefeito, que já falecido, o prefeito Cordetê. Ficaram 10 minutos quando voltou de lá aos prantos. E os repórteres colocaram o microfone na boca do prefeito. E aí, prefeito Cordetê, o que foi que houve? E ele chorando, eu acabo de ser informado que a Ford não vem mais para Guaíba. Ora, aquilo foi um absurdo, foi uma violência com o Rio Grande do Sul, uma das causas do atraso. Exterminador do futuro, é o mínimo que se pode dizer.
Agora, Lazier, no caso de uma eleição, a gente ainda não sabe, né? Só quem dá o veredito são as urnas, mas há a possibilidade de reeleição da Dilma nacionalmente, do Tarso aqui. Como é que se movimenta um parlamentar que tem um perfil tão crítico em relação a esses governos? Porque no Senado, a gente sabe, no Congresso, claro que a mobilização política e a pressão da opinião pública faz diferença. Mas o governo, se tem maioria, consegue movimentar as peças no Congresso. Do lado de cá, tu destacou aí as principais bandeiras, a busca de recursos. Com o governo petista aqui, quer dizer, o parlamentar tem que estar acima dessas divergências e diferenças políticas, apesar delas serem grandes, para conseguir exercer o mandato?
Ele tem que estar independente, Thaline. Um parlamentar que recebe um mandato do seu eleitorado, ele tem uma missão de zelar pelo interesse coletivo, porque política não é o que se tem visto por aí. Política é uma coisa bonita, política é uma ciência e arte destinada a realizar o bem comum, a realizar aquilo que a população precisa, não é o que se vê. Veja a diferença que existe entre a nossa posição de sétima economia do mundo, que alguns se vangloriam, e é verdade, somos a sétima economia do mundo, mas anualmente, quando o PNUD, que é um órgão da ONU, realiza a avaliação da qualidade de vida através do que chamo de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nós estamos no lugar 79, isso que melhoramos um ponto nesse ano de 2014 em relação a 2013, em que estávamos no lugar 80, 80º lugar. Imaginem, em 156 países avaliados pela ONU anualmente, em qualidade de vida, que examina mortalidade infantil, educação, saúde e média de renda, são os quatro requisitos que eles avaliam, em vez de sermos um lugar aí, vigésimo, na pior das hipóteses, vigésimo e pouco, nós estamos no lugar 79 e somos a sétima economia do mundo. Então é uma economia que serve a alguns poucos. E por isso somos um dos países de mais desigualdades do planeta. Não é? E o governo que está aí há 12 anos não tem resolvido isto, achando que só dando o Minha Casa Minha Vida e a Bolsa Família resolve. Não resolve, é preciso dar antes disso ou ao mesmo tempo com rigor educação. Porque as pessoas tendo educação, elas se emancipam, se independizam. Enquanto que só dando comida e uma casinha, eles mantêm submissos esses beneficiários. Não são emancipados e muitos até nem procuram emprego e nem aceitam carteira assinada para que não percam aquele valor, que é um valor relativamente irrisório, 150, 170 reais, não resolve a vida de família nenhuma. Entretanto, se satisfazem com isso. Está errado. Tem que dar educação, em primeiro lugar. E educação é o pressuposto, é o princípio, é a marca do PDT.
Agora, um outro assunto, Lazier Martins, é a questão tratada até pela presidente Dilma outro dia do fator previdenciário. O senador Paulo Paim sempre foi um defensor do fim do fator previdenciário, que nunca entrou na pauta para votação. Qual é a tua posição sobre o fator previdenciário? O que tu pretendes fazer nessa área se tu fores eleito senador?
Eu também sou a favor do fim do fator previdenciário, porque ele é uma das causas dessa dívida tão grande da Previdência com relação às aposentadorias. Eu entendo que as aposentadorias devem ser um pouquinho mais de longevidade. Veja, eu com a idade que tenho, estou trabalhando e estou contribuindo pela segunda vez. Depois de ter contribuído sobre uma vida inteira, sobre o máximo, e ganhando uma miséria, por sinal, como aposentado da Previdência, eu estou contribuindo de novo. E por isso eu sou a favor de que as aposentadorias sejam mais estendidas. Eu entendo que o fator previdenciário tem que ser enfrentado.
Enfrentar, sem o aval do Planalto, mais uma questão, né? É complicado essa questão porque o Senado é um cargo majoritário, mas é um exercício parlamentar, né? E a gente tem sabatinado aqui os candidatos ao Senado, que tem ideias, defesas, bandeiras, mas no caso de eleição, com 81 senadores que integram o Congresso aí, né, mais 513 deputados, e que não depende apenas de si, né, para fazer valer as questões principalmente defendidas durante a campanha.
A sua pergunta é de muita sensibilidade, Thalina, e é o que a maioria das pessoas dizem. Realmente, às vezes, parece um devaneio acharem que é possível mudar esse estado de coisas que nós vivemos, mas há uma alternativa, que são as leis de origem popular, tendo 1 milhão de assinaturas. Isto é algo que eu também pretendo recorrer.
Sim, é o apoio da opinião pública, isto é decisivo.
Fazer a pressão da opinião pública, porque tem que continuar batendo o tempo todo. Porque senão nós vamos nos entregar, vamos continuar com isso que está aí. E não é isto que está aí que a população quer, por isso foi às ruas em junho do ano passado. Queremos mudanças, é a palavra que mais está se usando no Brasil presentemente, a palavra mudança. E eu estou no meio desses que querem, eu quero mudança. Vou para lá para brigar por isso. Vou me incomodar como nunca, mas vou incomodar muito estes que agem diferente.
O fato dessas mobilizações que ganharam as ruas no Brasil o ano passado e de uma falência do sistema político vigente hoje no Brasil pode te beneficiar?
Não entendi a pergunta.
Essas movimentações que nós vimos no ano passado, que são um reflexo de uma falência do sistema político, as pessoas não se sentem representadas. Exato. Não reconhecem a legitimidade do sistema que está aí. Tu é uma pessoa muito conhecida no Rio Grande do Sul, cara nova na política. Pode acabar beneficiado por esse sentimento de insatisfação?
Acho que sim, por uma questão de identificação. Eu me identifico porque eu não sou político. Ninguém pode atacar pela minha vida pregressa em política. Eu não tenho vida política. Eu tenho uma vida de um profissional de comunicação que discordou muitas vezes desse estado de coisas. E enquanto a população pode confiar em mim, porque exatamente eu penso como eles pensam, e é o que eu prego. Aquelas populações que foram às ruas, foram para lá por quê? E não permitiram que nenhum partido entrasse no meio deles, que aliás foi o aspecto louvável, não deixaram identificação nenhuma com aqueles movimentos. Ninguém se apossou do movimento, não deixaram se apossar. Bom, então eu estou na mesma linha contra os maus serviços públicos, são tão variados, e os maus políticos, uma representatividade que não nos agrada. Eu quero ser o representante de conformidade com aqueles que pensam assim, que pensam contra o estado de coisa.
Estamos chegando ao final do programa.
É uma pena, né?
Havia muitos recados de ouvintes, não vai dar para ler hoje, são muitos realmente. Agradecemos a todos e também ao candidato Lazia Martins pela presença aqui no Esfera Pública e desejamos boa sorte na campanha.
Boa sorte e votos.
Todo mundo que passa aqui pede boa sorte e votos.
Exatamente.
E eu peço de vocês também.
Muito bem. Final de programa, Taline.
Um abraço a todos.
Sempre num oferecimento, Unimed Rio Grande do Sul, o melhor plano de saúde a viver, o segundo melhor é Unimed e Banrisul. Produtor rural, solicite crédito pré-aprovado Banrisul para a Expo Inter.
Vem aí Guaíba Revista com a Ieda Risco. Até amanhã. Sabe quem inventou esse meu filho?